Foi uma batalha, 0 para o Corinthians, 0 para o Atlético. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. O Galo estreou no Campeonato Brasileiro com um empate na Neoquímica Arena diante de 44 mil torcedores. E olha que o Atlético jogou metade do jogo com um a menos, hein? O Batalha foi expulso. O Atlético tem na quarta-feira um compromisso em casa contra o Criciúma, oriundo da Série B, jogo na Arena MRV, e depois tem um clássico contra o Cruzeiro. Esse jogo vai ser no sábado, um super clássico já na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, eu tô com o Henrique Fernandes, o nosso comentarista, tô com o André Ribas, que é setorista do GE.globo, nossa página na internet, e com a Carol Leandro, que é a voz da torcida, hoje a voz irritada da torcida atleticana, pelo que a gente estava conversando aqui, antes de dar o rec aqui para gravar. Tá tudo bem, gente?
Opa, tudo bem. Tudo bem.
Opa!
Vamos lá, vamos em frente para falar desse jogo entre Corinthians e Atlético. Tenho perguntinhas aqui e eu vou jogar para vocês e também para a massa do Galo que está nos ouvindo, a imensa torcida atleticana. O resultado, no final, foi bom? Esse empate foi bom? Quem foi o vilão do jogo? E esse time que começou? Mais uma vez o Scarpa ficou no banco. Por que ficou? Primeiro vamos falar do jogo, gente. No final das contas, é para comemorar o resultado ou para lamentar, já que se não fosse a expulsão, o Atlético poderia conseguir coisa melhor pelo que apresentou no primeiro tempo?
Acho que foi bom o resultado, né? Primeiro, um abraço a todos. Começou o Campeonato Brasileiro, começou com o Galo buscando ponto fora de casa, um campeonato cheio de problemas de arbitragem na primeira rodada, e a gente vai falar sobre isso aqui, porque o jogo de Itaquera teve alguns problemas. Bom, mas o resultado foi bom, cara, e assim, Rogério, o que me, não é surpreendeu, mas o que me confortou de certa forma, é que eu já estava olhando com certa preocupação para o time do Milito, uma preocupação defensiva com o time, assim, eu sentia que o time, apesar de ser muito goleador, tinha uma média de quase 3 gols por jogo nessas 4 rodadas, 4 partidas que ele comandou, era um time que vinha sofrendo gol todo jogo, né? E isso, sem dúvida, é algo que você tem que olhar, né? Então, acho que foi excelente para o Atlético ter sido exposto a uma situação, por mais que tenha, a gente possa discutir a justiça disso, é uma situação de ter que se defender dentro de um campo hostil contra um adversário que talvez não brigue pelo título brasileiro esse ano, mas que tem tradição, que tem uma clara recuperação sob o comando do Antônio Oliveira, e a defesa ter se mostrado bem, né? Ao longo de todo o jogo, a gente
O Batalha viu foi zagueiro? Enquanto esteve em campo, ele foi zagueiro?
O Batalha foi zagueiro. Foi zagueiro por dentro, né? Com o Lemos na direita e o Jamerson na esquerda. Ele fez o papel do Bruno Fux, bem claramente. Até por isso, esse posicionamento acarretou a expulsão dele, que a gente vai comentar depois. Mas o Atlético, mesmo 11 contra 11... eu nem concordo com o Milito que o Galo, ele chegou a falar na coletiva que o Galo estava superior, o jogo estava bom para o Galo, eu acho que o jogo estava igual 11 contra 11, com o Atlético começando a dar sinais que no segundo tempo poderia assumir o controle do jogo, porque estava conseguindo sair da pressão do Corinthians, ficar mais com a bola, mas foi um jogo com poucas chances ao longo de toda a partida, mas mesmo 11 contra 11, o Corinthians não conseguiu causar tanto problema ao Atlético quanto poderia, porque é um time, como eu disse, que vem se recuperando. Esqueçam o Corinthians, que saiu na primeira fase do Paulista, não tem nada a ver com o trabalho do Antônio Oliveira, foi problema do Mano Menezes nas primeiras rodadas. Então, acho que foi um jogo para celebrar a defesa do Atlético, acima de tudo. E como o jogo foi muito condicionado pela expulsão, a gente não tem muita observação a fazer sobre o ataque. Eu vou ter que concordar de novo com o Milito na coletiva. Se acontecesse algo no segundo tempo, poderia ser pelo contra-ataque, que era a sensação que ele disse que tinha ali o time do Atlético. Poderia acontecer algo pelo contra-ataque. No final do jogo, até apareceram algumas chances, culminando com a grande chance do Scarpa, uma boa cobrança de falta, que é muito difícil o goleiro tomar no canto dele, ainda mais um goleiro como o Cássio, mas se o Cássio tivesse dado um passinho para o lado esquerdo, né, para o canto que estava protegido pela barreira, imaginando a cobrança do Scarpa ali, talvez o Cássio tivesse tomado, que a bola chega com potência e altura. Como o Cássio não sai, ele consegue espalmar numa boa chance do Atlético. Mas eu acho que é um resultado celebrável, porque a atuação do árbitro, o Rogério, ela é incontrolável. Você, quando prepara um time para um jogo, você prepara porque você pode controlar. Você prepara para neutralizar as peças do adversário. O Corinthians tinha o bom Rodrigo Garro, meio-campista argentino, que acho que vai fazer um bom brasileiro, bem vigiado. Tinha os pontas, o Wesley deu mais trabalho de um lado, Henry Romero bem vigiado. Né? Para isso, o Milito mudou o esquema, trabalhou com três zagueiros, usando Batalha como um terceiro zagueiro, afundado entre Lemos e Jamerson. Fazia os encaixes individuais, que tem sido a forma de marcar dele, é uma forma de marcar que o atleticano viu funcionar muito bem com o Cuca. O Cuca gosta muito dessa forma, que é o encaixe individual. Você pega o seu jogador que você vai marcar e vai até o final com ele, né? Você tem que acompanhar esse cara o tempo todo. E isso ficou muito marcado. E para mim, a expulsão do Batalha está muito ligada a isso. O Batalha era o responsável por marcar o Yuri Alberto, centroavante do Corinthians. Tomou um cartão muito cedo no jogo, isso é péssimo, é algo que tem que ser evitado. No primeiro lance, ele toma um cartão. E depois, jogando como zagueiro, último homem, ele se perde no giro do Yuri Alberto. E ele é volante, ele é acostumado a fazer marcação desse jogador de costas, mas ele se perde, comete uma falta, que eu acho até que pelo critério do Yuri Lino, era uma falta para segundo amarelo. Infelizmente, o Batalha foi expulso corretamente. O que incomoda é a questão do Fagner, que tinha que ter sido expulso minutos antes, no momento que o Atlético começava a sobressair o jogo. E se a regra é aplicada ali, o Fagner é expulso, cara, suspeito que o Atlético ia crescer muito mais. Porque já estava começando a se sentir mais confiante, já estava começando a tirar a bola de trás com qualidade, achar os homens de frente. Então o Atlético tem sim muito a reclamar da arbitragem, acho que nem tanto da expulsão do Batalha e muito da expulsão não acontecida do Fagner. Mas é um resultado bom, cara. Se você for pegar o campeonato como um todo e analisar o contexto de cada jogo, foi um ponto conquistado em Itaquera, o Corinthians vai tirar ponto de muita gente, a gente sempre fala isso, mas foi um resultado muito bom e talvez, sim, a gente pode fazer esse exercício, talvez fosse diferente se tivesse 11 contra 11. Porque o Galo não jogava mal quando tinha o igual número de jogadores ao longo do primeiro tempo.
Primeiro tempo com o Atlético com muita posse de bola, foi um primeiro tempo de poucas finalizações. No segundo, teve uma pressão do Corinthians, lógico, né? O Atlético jogando com 10. Ô, Carol, não vou esperar muito, não. Vou deixar você soltar sua mágoa aí. Carol é torcedora do Galo, fiel, representa a massa do Galo aqui no nosso podcast. Pode desabafar aí, Carol.
Rogério, eu concordo com o Henrique quando o Henrique fala que foi um bom resultado. Eu falei isso ontem no Voz da Torcida. Tirando qualquer contexto de um jogo, empatar em Itaquera vai ser um bom resultado. Tirando aquele jogo que vida ou morte, você precisa de ganhar de qualquer jeito, o empate lá vai ser um bom resultado. Poucos times conseguem tirar pontos do Corinthians lá dentro. Então, o olhar frio para a partida é esse. O tentar buscar coisas positivas, ainda assim no Galo, o gol que o Saravia faz, que estava impedido, claramente impedido, mas que aquela mesma jogada do gol do Clássico, que é o Otávio levantando essa bola e o Saravia entrando por trás da defesa e fazendo o gol, foi mais uma vez utilizada, deu certo, e por centímetros ali ele estava impedido. Então, isso também eu acho que é uma coisa boa. Os próprios jogadores já falaram que isso estava trabalhado e vai mostrando ser uma boa arma para quando o adversário tiver muito fechado. O quanto o Galo se adaptou, eu também achei importante, porque a gente deve ter jogos assim mais para frente, jogo mais truncado, jogo que o Galo precisa segurar o resultado. E o Galo, mesmo sendo um time que tem a natureza ofensiva, ele mostrou que quando precisar, ele consegue jogar dessa maneira. O problema é por que que o
Eu achei que você ia
adversário.
ficar chateado. Então você está achando tudo bom? Só estou
Não.
marcando ponto positivo aqui que você está falando.
Não, mas é por isso. O problema é por que que o Galo foi testado dessa maneira agora. E isso eu acho absurdo, Rogério. A gente tem hoje, lá no GE.com, se você for olhar os melhores momentos da rodada e somar o tempo de tudo, é menor do que o tempo do PC analisando besteira de arbitragem que a arbitragem fez essa semana. Não foi só no jogo do Galo, foi em vários jogos. É assim, é uma quantidade absurda de erros que a gente não consegue entender como chega nesse ponto a arbitragem brasileira. São erros que mudam o contexto do jogo. O Henrique citou muito bem sobre a falta do a expulsão do Bataglia. A gente pode até falar assim, não, tá ok. Só que tem um critério dentro disso. O juiz, ele deixou a pancada comendo o jogo desde o início do jogo. O Corinthians bateu desde o início do jogo. E aí o Galo entra nisso e para equilibrar a vontade e começa a fazer o mesmo tipo de jogo. E quando você permite isso num jogo de futebol, você está fadado a acontecer o que aconteceu. É ter lances cada vez mais violentos. E aí, dentro do jogo, ainda tem o Fagner, que já gosta da situação. Então fica todo mundo liberado para bater à vontade, mas o Jamerson tomou cartão em falta tática, Bataglia tomou cartão em falta tática, Lemos tomou cartão em falta tática. Ou seja, os jogadores do Galo foram punidos devidamente pelas faltas que fizeram. Agora,
O rigor para amarelar em falta tática era completamente diferente do rigor para você aplicar o cartão correto em jogadas violentas, né, Carol?
exatamente, falta violenta, Henrique, estava passando. Assim, o lance do Fagner é um absurdo tão grande que ele não dá nada, porque a sequência não é vantagem do Galo, porque no lance anterior já tinha sido uma falta no Hulk, que ele dá vantagem. Eu entendo porque que ele deixou para dar um amarelo depois. Mas o do Fagner não teve vantagem nenhuma. Segue o lance, depois ele para, porque tem dois jogadores do Galo caídos no mesmo lance. Volta e dá um amarelo pro Fagner. Se ele enxergou alguma coisa naquele lance, então ele tinha que pelo menos ter dado a falta. Ele não dá falta, ele
Aí
vai lá e dá amarelo sem, se que não tem nenhum contexto com aquilo.
o que me incomoda é que o VAR nem chamou. O VAR não
Não.
chamou ele. Ele não foi ver esse lance no monitor, né?
E o VAR ainda foi de enfeite lá, né? E esse lance, ô Henrique, não, eu acredito fielmente nisso. Não era um lance que dependia do VAR chamar. Eu acho que
É
uma vez que o
posicionamento
juiz não
dele.
fez a função dele, o VAR tinha que ter chamado. Mas jogar isso pro VAR ainda deixa essa situação pior do que ela já estava dentro de campo. E o juiz enervou todo mundo. Não teve uma pessoa que não saiu insatisfeita de Itaquera, tanto do lado do Corinthians quanto do lado do Galo. E quando acabou o jogo, eu fiquei impressionado, porque assim, não tem condição do Corinthians estar tá reclamando isso tudo que está reclamando, que eles não podem estar tá tão nervosos assim com a arbitragem, depois do que nós vimos. Só que também, aí envolve outro contexto da arbitragem brasileira, né? Deixa a cera comer solta, depois não consegue administrar os acréscimos do mesmo jeito, e depois não consegue administrar a pressão. Vai reclamar com ele, ele grita com o jogador, que é a postura padrão da arbitragem brasileira. E se você reclama, aí você ainda fica rotulado igual fica o Hulk. Agora, como que não reclama? Como que consegue não reclamar? Como que a gente consegue ter um dos jogos mais populares do Brasil, como Corinthians e Galo? E hoje a gente vai falar grande parte do tempo da arbitragem, porque tudo o que aconteceu nesse jogo meio que foi direcionado pelos erros da arbitragem. Desde o início do jogo, o Corinthians estava com licença para bater o tanto que quisesse, porque sabia bater no momento certo, onde taticamente ele não era punido, e isso determinou toda a sequência do jogo. Isso eu consigo ver as coisas boas do Galo, porque o Galo ainda está no momento de teste, ele está no momento que a gente tá vendo as coisas acontecerem para o Galo como novidade. Mas e a sequência? Sabe? E se isso fosse um jogo de mata-mata?
É,
Imagina o impacto disso.
Carol, assim, eu acho que o André talvez tenha visto isso, pedindo licença ao Rogério aqui para dar uma mediada no debate. Cara, o que que o Corinthians reclamou especificamente? Eu perdi, eu não consegui alcançar isso, assim, ontem, no domingo eu assisti o jogo com atenção, tava de folga, mas depois vi o troca de passes. Eu queria ouvir o que que o corintiano pode reclamar desse jogo, assim, o único lance que eu consigo lembrar é o Jamerson com o Mateuzinho. Que é um lance que é muito impactante, porque sai sangue ali no supercílio do Mateuzinho. Uma jogada que, para mim, é normal, que o Jamerson não dá o gatilho de cotovelada. Mas aí você vê o critério da arbitragem, você vai no Serra Dourada, foi marcado um pênalti pro Flamengo em cima do Bruno Henrique no último lance do jogo. Um lance muito parecido. É, e o Maguinho do
E
Atlético Goianiense foi
expulsou, hein?
expulso. E assim, aí o Jamerson, para mim, foi correta a marcação de Itaquera. O Jamerson, ele não dá uma cotovelada no Mateuzinho, ele sim atinge o Mateuzinho. Não vou brigar com a imagem. É esse lance, porque eu não consegui alcançar o que que o Corinthians reclamou de arbitragem num jogo que, para mim, ela foi muito mais nociva ao Atlético, sobretudo no lance do Fagner. Você pegou, André, alguma coisa?
Eu também, Henrique, não lembro de nenhum lance assim específico, como por exemplo, você citou do Fagner, que tenha gritado tanto em relação ao VAR não ter chamado, ao árbitro não ter visto. Eu acredito que pode ter sido muito em relação à condução do jogo, a um certo momento ter travado muito a partida, em questão dos cartões amarelos, mas eu não vejo assim um lance. Que deu um motivo tão grande para o Corinthians ter reclamado tanto. A gente teve até na súmula, né, reclamações do presidente do Corinthians, do diretor de futebol, mas concordo com você e com a Carol. Não vejo, quem tem motivos para reclamar da partida e, de certa forma, foi penalizado, foi o Atlético.
Eu acho que foi o
Agora.
tempo de acréscimo, viu? Que eu acho que eles pediram, que deu tempo de acréscimo, e aí o Galo ficou matando o jogo durante o acréscimo, e aí gerou toda
Acho que ele deu
aquela
8.
reclamação. Isso, eu
É,
acho que
deu
foi.
8.
Só
É,
que
porque
quando
teve a falta do
faltava.
Scarpa lá que demorou um pouquinho a bater. Talvez
Isso.
esperasse ali mais 3. Mas
Agora, de
sinceramente
qualquer
também.
forma, né? De qualquer forma, o Corinthians está lamentando muita oportunidade de não ter vencido o Atlético com 10 homens. O
Pois
Atlético
é,
hoje
claro.
é considerado um dos três principais candidatos ao título, né?
O Corinthians teve 100 minutos para meter um gol, não dá para reclamar 3 no fim. Eu sei que final de jogo ali é o clutch time, ali é a hora que fica tenso, enfim, mas não
Como é
tinha
que
pressão
é?
do Corinthians.
Também estou pegando o dicionário aqui.
Não era pressão do Corinthians naquela altura. Se você encerra o jogo com acréscimo curto, com seu time pressionando, é um contexto. Não era o contexto, cara. A melhor chance do Atlético é no acréscimo, a bola do Scarpa ali para gol.
E o Corinthians quase não oferece perigo pro Galo, mesmo com o
É. O
Galo
jogo
com um a
inteiro,
menos.
Carol, controladíssimo. Um monte de bola rifada dentro da área. O Wesley, sim, fumaçou ali na ponta esquerda. Mas o Galo controlou muito bem o jogo, cara.
A melhor
Agora, o.
oportunidade do Corinthians foi de fora da área, num chute de fora da área. O Atlético
Duco.
conseguiu se proteger muito bem ali, e tanto que a melhor chance da partida, na minha visão, foi do Atlético, que foi com o Scarpa.
Não, e teve
É.
bola que o
Mas
Hulk
foram
bateu.
poucas oportunidades do Atlético, né, gente? E pô, você falou do Scarpa. Por que Scarpa no banco, gente? Eu não estou entendendo mais nada. Agora já voltou o Otávio. O cartoleiro que vai escalar e botar caras do Atlético aí vai ficar doido, porque o time muda bastante, né?
Eu não recomendo para o cartoleiro escalar jogadores do Atlético, porque de fato a gente vê um Atlético que sempre a cada jogo vai ter uma mudança. E eu acho que esse recado é bastante claro. E na coletiva o Melito respondeu sobre isso, né? Sobre o que imaginou com essas trocas e colocou tanto o plano de jogo, a estratégia pelo adversário, mas. Eu acho que é o principal ponto, o calendário e a sequência de jogos. Claramente, eu entendo que essa troca do Scarpa, que vinha num grande momento, de dois gols, boas atuações, foi pensando nessa sequência que tem pela frente, tanto um jogo no meio de semana pelo Brasileiro, mas também uma partida importante, pela Copa Libertadores. E ele deixou bem claro que ainda está nessa fase de entender muito o calendário brasileiro, é a primeira oportunidade que ele está tendo no futebol brasileiro e que vai procurar sim rodar o time a cada jogo, que não vai priorizar nenhuma competição, então não vai priorizar a Libertadores, como muita gente imaginou, e a torcida tem um carinho especial a mais para essa competição pensando nessa temporada. Ele vai tentar montar um time com o que tiver de melhor. E com força máxima. Então, acredito que essa troca do Scarpa, pelo menos na minha visão, tem muito a ver com essa sequência que o Atlético vai ter pela frente.
Você está acompanhando o GE Atlético.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o power fica ainda mais confortável.
Talvez seja um padrão agora, Carol. É jogo fora de casa, joga o Otávio, que marca um pouco mais. Jogo na Arena MRV, joga o Scarpa, que é mais avançado, assim, mais, enfim, mais propositivo. Você acha que vai ser isso?
Tem a dupla, né? Saiu o Alan Franco também e entrou
Isso.
Igor Gomes e Otávio, né? Eu acho que pode ter a ver com o tipo de adversário. Ele ontem Eu acredito que tentou deixar um time mais robusto no meio de campo, até por ter recuado mais o Bataglia para fazer essa zaga, porque quando joga o Franco, quem está voltando para fazer essa linha da zaga mais é o Saravia. E aí a zaga do Galo fica mais baixa. Eu acredito que um jogo em Itaquera é um jogo de muita pressão. O Corinthians é um time muito pesado, de muito jogo físico. E eu acho que já esperava por isso e por isso fez essas alterações. O Milito já falou isso na entrevista dele de apresentação, né? Que ele estuda bastante o adversário e gosta de escalar times para ser o contraposto do seu adversário. Então eu acho que foi uma situação pontual. Em jogos onde o Galo pegue times mais leves, mais rápidos, acho que a tendência é que o Alan Franco ganhe essa vaga ali no meio de campo, ao lado do Bataglia, e aí o Sarabia volte para fazer essa composição de defesa. Do meio para frente, Rogério, eu vejo isso, esse rodízio, entre aspas, acontecendo muito mais só com Scarpa e Zaratio. E Paulinho e Hulk meio intocáveis ali. E lá atrás, acho que
Mas
a.
o Zarate eu acho intocável também, hein, Carol? Zarate sempre joga. Eu acho que Igor Gomes e Scarpa têm um revezamento mais claro, né? E assim,
Eu
um
não
cara que
sei.
perdeu algum espaço foi o Alisson. Mas aí se justifica pelo sistema, né? Ele não tem utilizado
É
pontas. Ele
pela
usou em
forma de jogar.
Caracas. É, ele usou em Caracas um ponta aberto. Foi, na verdade, um ala pela direita, no caso ele, né? E usou contra o Rosário Central um 4-4-2 mais marcadinho, com Scarpa fazendo esse ponta direita, de certa forma, meia direita, que o Alisson poderia fazer. O Alisson
E
perdeu
tem
algum espaço.
o Henrique, e tem uma briga aberta, na minha opinião, na zaga ainda, né? Toda hora tem
É hora três, hora
Gemerson e
dois.
Lemos, Gemerson e Fuchs, tem hora que joga os três.
Mas ele foi atrapalhado também, talvez tenha nos dado essa sensação de briga, Rogério, porque ele teve lesões, esses jogadores, né? O Lemos e o
Isso.
Fuchs. Fuchs está machucado.
E o Igor Rabelo virou claramente a quarta opção, né?
Quarta opção. E entrou bem no jogo, ajudou a proteger a
Isso é.
área, né? O Rabelo foi utilizado ali a partir do intervalo na vaga do Igor Gomes, salvo engano. Foi isso mesmo, na vaga do Igor
Mostra
Gomes.
a
Isso.
qualidade do elenco que o Atlético tem. É um dos elencos, além dos mais fortes, né, gente? Carol, André, Henrique, um dos elencos mais equilibrados. A gente pode considerar do Atlético, né? Não tem uma posição que está aí toda desguarnecida, não, né? É um elenco equilibrado, né? Que é difícil, né?
Eu não sei se o Vargas é uma reposição de bom nível para os dois atacantes que vem jogando. O Vargas já teve momentos
Exato, é.
bons no Atlético, mas já teve momentos bastante ruins também, né?
E o
E eu não
Bernardo
sei se.
será para ali, será mais para trás.
O Bernard vai ser um meio-campista. Pode jogar por dentro, fazendo o papel que o Igor Gomes fez em Itaquera, pode jogar aberto em qualquer um dos dois lados. Assim, ele é versátil, mas não é um atacante, né, de área ali. O que tem ali para frente é Cadu. Né? Allan Kardec eu não conto também, né? Não tem se colocado à disposição. E assim, o Pavon era uma peça que talvez eu não tivesse aberto mão, mas era uma questão financeira ali também, uma proposta boa. E agora tem essa situação do Edenilson, que eu sei que é um cara que a torcida torce um pouquinho o nariz para ele, mas eu não vejo o Edenilson. Vou usar essa palavra, eu não gosto nem de usar essa, vou tentar pensar na melhor. Eu não acho que dê para abrir mão do Edenilson como se deve abrir mão do Patrick, por exemplo, que pode ir para o Santos. Eu vejo Edenilson com mais utilidade para o elenco pensando na temporada, Rogério. Eu
É,
sei
dá
que tem
para
uma
dizer que
negociação com o Grêmio em andamento aí que o André pode falar melhor, mas eu não sei se eu abriria mão do Edenilson, mesmo que a torcida tenha suas reservas. Ele é um cara experiente, versátil, tem uma questão financeira, claro, que pesa nessa hora, mas o Patrick para o Santos, eu acho que é mais plausível do que o Edenilson sair e ainda reforçar um time que eu acho que vai brigar na mesma faixa com o Atlético.
É uma frase meio esquisita, Carol, mas dá para dizer assim que dos caras que não corresponderam completamente à expectativa, o Edenilson foi o que atendeu melhorzinho, né?
Foi o que mais jogou, foi o que mais conseguiu aproveitar algumas oportunidades que teve. Eu acho o Edenilson mais útil do que o Patrick também. Porém, eu acho que o Galo, nessa negociação, está pensando muito no custo-benefício. Eu acho que o Edenilson, ele custa um valor, não sei se muito alto para o Galo, mas um certo valor, para ser cara pouquíssimo utilizado, assim. Ele
E tem
entrou
mais
no.
gente, né? Tem bastante gente ali que custa muito e tá jogando poucos minutos, né?
E ele entrou no, com o Milito no primeiro jogo, né, no clássico. Ele entrou no segundo tempo. E não jogou bem.
Pro mal.
Foi o clássico que virou aquele empate. Passou muito pela essa intensidade que caiu com a entrada dele. Não que a culpa seja única e exclusiva dele, mas passou por ele também isso. E eu acho que ali o Milito deu uma segurada. Eu acho que o Milito já deixou ele um pouquinho mais quieto. Em sequência, ele também já machuca. Então, eu acho que o Galo não vê ele importante no esquema do Milito e vê uma oportunidade de passar para frente, né? Essa bola curva que acabou pegando. Mas eu acho importante dizer que o Galo vem batendo na tecla, né? De não vai que não vai investir, que está só atento ao mercado caso apareça uma grande oportunidade. Mas agora, se nas vésperas de uma janela você consegue abrir mão de dois jogadores que têm um custo mensal que somam um valor elevado na folha, né? Que é o Patrick e o Edenilson. Aí eu acho que te abre espaço para uma contratação, nem que seja, por exemplo, na zaga, uma vez que o Milito gosta de usar ali três zagueiros, e é um setor que é menos unânime, digamos assim, entre todos. Eu acho que aí o Galo vai puxar também essa cobrança de, pô, já abriu espaço, né? Já agora já tem uma condiçãozinha de achar alguém para reforçar o elenco. Acho que não pode só sair, não. Que o elenco do Galo hoje, ele é, eu vejo o Galo como um bom elenco, mas também a gente não pode só ir limpando aqueles que a gente não usa e deixando o elenco vazio, porque vai chegar uma hora que vai precisar usar. O Campeonato Brasileiro é muito longo, o Galo começa a maratona de Brasileiro, Libertadores e daqui a pouco Copa do Brasil. Então, se o Milito vai seguir nessa toada de cada vez poupar alguns jogadores, mas tentar jogar um time sempre muito forte em campo, daqui um tempo faz falta. Então é importante que saia, mas que seja usado esse espaço para recompor o elenco e deixar o elenco ainda mais forte. Eu, se eu falar que eu vou sentir saudade dos dois, eu tô mentindo.
Tá indo contra até as vaias que já soltou justamente para um para outro, né, Carol? Mas
Não tem
aqui,
jeito.
assim, só para situar quem tá em casa, quem tá nos acompanhando, como é que funciona o mercado de transferências, o Atlético não escolhe quem ele vai vender, ele não tem como definir quem vai receber proposta, né? Às vezes a proposta vem por um cara que você não quer abrir mão. Isso foi muito visível na janela de 22 para 23, quando o Coudet chega e o Atlético perde numa semana ali o Nacho, devolvido para o River, né, por uma questão financeira, porque o Atlético ainda tinha parcelas a pagar e tinha a possibilidade do Nath voltar, tinha uma questão pessoal que ele queria voltar. O Atlético analisou o cenário, o pacote, tinha um desejo do jogador e abriu mão. A mesma coisa o Keno. Keno talvez não fosse um jogador ali descartável, mas chegou a proposta do Fluminense. E aí você está diante de uma mala de dinheiro na sua mesa, você tem que pagar as contas e você tem que dizer sim ou dizer não. Eu acho que a venda do Pavon tem muito a ver com isso. Pavon era um jogador que estava em baixa, com o Filipão não jogava. Mas ele, por ser argentino, talvez o Milito conhecê-lo melhor, talvez pudesse estar jogando agora aí regularmente bem, porque jogou bem em outro momento. Por que foi vendido? Porque chegaram 4 milhões de dólares por ele. Se for algo diferente, o André me corrige, eu sou péssimo com valor de transferência, não consigo guardar. Mas chegou uma grana boa por ele, um jogador na casa dos 30, o Atlético foi responsável com seus cofres. Claro que você não vai vender o Hulk por uma proposta árabe, dentro da ordem do mercado, porque ele tem um valor até acima da questão técnica. Mas você vai ter que analisar caso a caso. Era muito mais confortável para o Atlético, Rogério, tá recebendo uma proposta agora por Allan Kardec. Com todo respeito ao atleta, ele é pouco
O
utilizado. O
Vargas.
Edenilson, o Vargas, né? Quantas vezes o Atlético disponibilizou o Vargas no mercado? Que a gente saiba, né? E acabou não acontecendo. Quase aconteceu com o Fortaleza, mas não aconteceu.
Em
Veio pelo
compensação,
Edenilson.
perdeu ao longo dos anos aí Savarino, perdeu o Sacha, perdeu o
Sim.
Keno, caras
O
que
Sacha deu uma confusão
pulavam,
danada, o
rendiam
próprio
demais, né?
Ademir. Caras que poderiam ajudar muito mais, mas é o mercado. Você não tem como escolher de onde vem a
Exato.
proposta, né?
Você está certíssimo, né? Agora, por falar nisso, o André, atualiza então a situação do Patrick. O destino dele pode ser o Santos, né? E o Santos está na Série B.
Isso mesmo, Rogério. O Atlético tem uma negociação já em andamento para que o Patrick defenda o Santos. Até o presidente do Santos confirmou essa informação Nos últimos dias ainda está se discutindo os moldes da negociação. Patrick tem contrato até o final de 2025 com o Atlético, então ainda está sendo discutido se será um empréstimo. O presidente do Santos abriu a possibilidade dele ir em definitivo, o que seria melhor para o Atlético, já que conseguiria livrar melhor a sua folha pensando para essa temporada. E de um outro lado, ontem após a partida, surgiu a informação do interesse do Grêmio em contar com o Edenilson, um interesse que vem do próprio técnico Renato Gaúcho de contar com o jogador de imediato. O Edenilson tem contrato até o fim do ano com o Atlético e por isso está sendo discutido como serão os moldes dessa negociação, se ele já pode ir em definitivo, que pelo tempo de contrato ser até o fim do ano é um caminho, ou o Atlético emprestaria ele ao Grêmio. Como a Carol, o Henrique disse, são jogadores que livram um espaço importante, vão livrar um espaço importante nessa folha do Atlético, caso a negociação se concretize, e tem interesse dos dois atletas, que querem também ter mais espaço, jogar mais, e isso também tem um peso importante nas negociações.
O Edenilson
Outro
está até
dia.
machucado hoje, né? Está com o
É,
cotovelo
isso, com o
machucado.
cotovelo.
Nesse caso é ruim porque reforça um adversário direto, um bom time, que é o Grêmio, do
Esse é o
Renato
ponto.
Gaúcho, né?
O
Agora
Pavon
só.
já chegou bem lá, né? Esse aqui você
Verdade.
tem que olhar também, é melhor que seja para fora. Mas vale o que eu falei,
Para
você
o
não sabe
Santos,
de
tudo
onde
bem,
vem.
né?
Para o
Para o
Santos, bem
Santos, tudo
menos,
bem. Para o
claro.
Grêmio já
Mas
complica.
assim, você não sabe de onde vem a proposta, cara. Veio do Grêmio sentar diante da mala de dinheiro, que é o dinheiro que entra, né? Quando é uma negociação definitiva, como foi do Pavon. Mas o dinheiro que você economiza de salário desse cara, tudo isso é ponderado. Mas
Mete
eu acho que
aquela
tem.
cláusula lá, não pode jogar contra a gente.
Mas eu acho que assim, aquela questão pontual de contratação no meio do ano, o Galo tem que levar a sério, cara. Eu acho que pode ter gente legal aí para vir e encorpar esse grupo, né? Claro que você não vai chegar no Grêmio e falar: se eu te dou Edenilson, você manda o Vidiassante. Tá tudo certo. O Grêmio não vai topar. Então você tem que estar atento ao
Isso, eu
mercado.
levo ele para lá, Henrique, se o Grêmio
Carol
topar um
leva de
trem desse.
carro, isso.
Tá
Carol leva para
doido.
Porto Alegre de carro. Mas assim, o meio do ano te apresenta oportunidades da Europa muito boas. Porque aí os times de lá estão acertando orçamento, estão ajustando plantel. E de repente sobram um, dois, três jogadores de muita qualidade que você pode repatriar. O Atlético já trabalhou muito bem nessa janela de meio do ano, algumas vezes. Eu acho que é para olhar com mais atenção agora que está abrindo mais espaço na folha e para encorpar esse time, para entregar jogador também com o perfil que o Milito quer. Eu acho que o Milito, a cada jogo bom que ele faz, Rogério, ele merece, é mais merecedor de confiança, né? Parece que ele sabe muito bem o que está fazendo. Ele, evidentemente, tem um perfil de jogador para cada posição que lhe interessa. E ele vai fazer as indicações dele. Tem que ter essa liberdade também. De repente, no meio do ano, chegam jogadores aí para fortalecer o Galo.
Subiu a plaquinha dos acréscimos aqui, Carol. Rapidinho falando do próximo jogo. Finalmente você vai se reencontrar com o Atlético, né? O jogo contra o Criciúma na quarta-feira lá na Arena MRV. Tá esperando casa cheia? Até pela vibe aí, Atlético campeão mineiro, tá bem na Libertadores, arrancou um empate lá em São Paulo com um a menos. É casa cheia, Carol?
Dia de casa cheia, ganhar em casa no Brasileirão é muito importante, é fundamental, e o Galo vai ter esses dois jogos aí para fazer isso. Vai uma sequenciazinha complicada, né, pro bolso do torcedor, porque Libertadores semana passada, já tem Libertadores na próxima semana, Brasileirão no meio desse caminho aqui, mas que o Galo favoreça a gente nisso aí, dá uma segurada nos preços para encher a casa e a gente fazer aquilo que a gente sabe fazer, jogar do lado do time, empurrar o Galo para buscar esses pontos em casa, porque no campeonato de pontos corridos é fundamental, mas também é fundamental para a temporada, para o Galo pegar confiança dentro de casa, que tende a ser a grande força do Galo no ano, Rogério.
Você falou de ingresso, seu cartão de crédito vai ficar assim: lutar, lutar, lutar.
É desse jeito, a minha fatura
O pior
parece.
que. Nesse caso, o que vence é a fatura, né?
Pois é, só. E só
Ela vence de qualquer
vencer.
jeito. A
A Carol
vencer, vencer.
vence ou não, né?
É, galo,
Só.
galo, 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 só tem isso na minha fatura.
Só para. Quer que fala do Criciúma um pouquinho, Rogério? Só para a gente dar uma
Vai
acentuada?
terminar aqui, eles vão cortar a gente aqui, mas fala
Eu tô
rapidaço. Tem
ligado,
o
não. Então, tô
Tencate, né?
ligado.
O
Temos
eterno
4 minutos
Tencate lá.
ainda. Isso, é um trabalho longevo do Claudio Tencati. Criciúma teve um resultado péssimo na sua estreia. E aí a gente fala do campeonato que cada um disputa, né? Criciúma recebeu Juventude. Não podia deixar escapar ponto. meteu 1-0 cedo com o gol do Renato Kaiser, ex-Cruzeiro, ex-Tupi, o maior de Minas. E aí tomou um empate, sentou em cima do resultado, tomou um empate lá do Jean Carlos, meio-campista do Juventude. É um time que tem um esquema tático muito específico, um esquema tático que parece um pouco com o que o Coudet faz, de 4-1-3-2. O Tencati encaixou o time assim, então joga com dupla de ataque na frente. Dificilmente abre mão dos dois atacantes. Jogou com Éder e Renato Kaiser no último jogo. Tem o Felipe Vizeu também, que foi do Flamengo lá. O Marquinhos Gabriel é o meia, armador do time, é o 10, que foi jogador do Cruzeiro. Mas é um time que vem de uma boa Série B no ano passado, consistente, né? Vai ter aquele choque de realidade, né? Agora vai enfrentar um adversário de um nível muito superior aos que vinha enfrentando. Apesar disso, é um time que talvez tenha que vir arriscando um pouco mais, né? É claro que quando você recebe o Criciúma, você imagina o Criciúma fechado. Mas talvez possa ter no Criciúma ali aquela ambição de recuperar os pontos que perdeu em casa. E é bom para o Galo. Tem que lembrar que o Galo do Filipão sofria muito com esse tipo de jogo, de adversário fechado, jogo de paciência. Carol sabe muito bem do que eu estou falando. Ano passado, talvez o brasileiro tenha escapado ali no segundo turno, na grande reação, em jogos assim, contra Curitiba, no clássico contra o Cruzeiro. Vamos ver como o do Milito vai sair, porque eu acho que nem o Rosário Central veio tão defensivo. O Cruzeiro não veio defensivo em nenhum dos dois jogos que o Milito foi exposto. Eu acho que vai ser a primeira vez que ele vai ter que abrir uma defesa super fechada. E eu acho que esse time tem argumento para fazer um grande jogo. Deve ter mudança na escalação, porque ele já antecipou isso na coletiva. Vamos ver o que vai ser esse Atlético e Criciúma na quarta-feira, com o Galo com favoritismo bem legal, né? E a chance de, em dois jogos em casa, com o Criciúma e o clássico de sábado, meter 7 pontos nas três primeiras rodadas, que é uma pontuação muito boa.
Na quinta-feira, vamos estar falando do resultado de Atlético e Criciúma e projetando também o clássico de sábado, que o Sport TV vai mostrar em 4K, hein, no sábado. Muito obrigado, André, Carol, Henrique. Obrigado a você, torcedor atleticano, que nos acompanha aqui no GE Atlético, e o Marcelo Jordi na edição do podcast. Um abraço, até a próxima edição.
Apita pela última vez!